Boa tarde. Vamos dar início. Os vossos colegas já estão mesmo a chegar. Quero então dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, esta que é a nossa casa, mas também é a vossa casa, como todos vocês sabem. Saudar-vos enquanto estudantes, mas hoje também enquanto deputados e deputadas, e a partir de agora assim serão tratados nesta segunda comissão. Quero dar uma saudação também aos vossos professores e professoras que vos acompanham nesta jornada e neste percurso até aqui à Assembleia da República. Uma saudação também aos jornalistas presentes nesta comissão e aos colaboradores que nos acompanham nos trabalhos do dia de hoje. O meu nome é Sandra Pontedeira, sou eleita pelo Partido Socialista e sou eleita pelo distrito de Viana do Castelo. Vou presidir com o meu colega do Partido Ecologista Os Verdes durante esta sessão, ao qual eu vou passar a palavra também para fazer uma pequena apresentação de si próprio e de seguida apresento-vos a agenda e daremos desde já início aos trabalhos, porque como vocês percebem já estamos bastante atrasados.
Então, muito boa tarde e queria em primeiro lugar dar as boas-vindas aos deputados de Porto Alegre que acabaram de chegar, creio eu. Estávamos à vossa espera para dar início aos trabalhos. O meu nome é José Luís Ferreira, como a minha colega já referiu, sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, pelo Partido Ecologista aos Verdes, que concorre integrado numa coligação com o Partido Comunista Português, que é a CDU, a Coligação Democrática Unitária. Queria dar-vos as boas-vindas também por terem vindo à Casa da Democracia. Nós consideramos que é muito importante que a democracia não se esgote apenas no ato de votar de 4 em 4 anos. Nós queremos uma democracia participativa e achamos que o Parlamento Jovem é uma iniciativa exatamente que vai nesse sentido, no sentido também de pôr os jovens a participar e a conviver também com a Assembleia da República de forma mais próxima. É também uma maneira de envolver os cidadãos na política, porque nós podemos estar de acordo ou em desacordo, mas o que não podemos é baixar os braços e não querer saber com a gestão da coisa pública. E, portanto, queria saudar-vos a todos, dar-vos as boas-vindas e vamos então iniciar os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Como vocês sabem, temos a apresentação dos vossos projetos de recomendação, que faremos já de seguida, o debate na generalidade, depois a votação na generalidade, entraremos depois no debate na especialidade e para, por volta das 16h, esperemos 16h30, faremos uma pequena pausa para lanche. Quero lembrar-vos que existe depois da pausa para lanche a seleção das perguntas que se efetuarão amanhã depois no plenário. Portanto, não se esqueçam dessa parte, que depois terão a apresentação e depois o encerramento dos nossos trabalhos. Portanto, daremos agora início então à apresentação dos projetos de recomendação, que são 5. Dos Açores, de Braga, da Europa, Faro e Porto Alegre. E para apresentar os projetos de recomendação teremos 3 minutos, cada círculo tem 3 minutos para a apresentação dos projetos de recomendação e no debate da generalidade 5 minutos. Portanto, eu vou dar a palavra para apresentar os projetos de recomendação por ordem alfabética. E para apresentar o projeto de recomendação, não sei se dou a palavra aos porta-voz do grupo. Sim? Então, para apresentar o projeto de recomendação pelo Círculo Eleitoral dos Açores, dou a palavra ao Sr. Deputado, Sra. Deputada Frederica Pacheco, dos Açores. Tem 3 minutos, Sra. Deputada. Não necessita, não, nas comissões, para que vocês saibam, na comissão não é necessário levantarem-se para a apresentação do projeto. Quero lembrar que naquele cronómetro que está ali na parede, o tempo conta. A partir do momento que vocês terminarem, paramos o cronómetro. Pode começar, Sra. Deputada.
Excelentíssima Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A evolução das sociedades é determinada por momentos significativos, que vão desde simples tomadas de decisões até à promulgação de leis que poderão fazer importantes diferenças. E é também através da educação que se mudam mentalidades. E é neste sentido que tencionamos, nas lojas de brinquedos para crianças, que a projeção, a exposição dos mesmos não seja por género, por forma a não incutir desde já as crianças o estereótipo de que rapazes e raparigas têm obrigatoriamente interesses diferentes e por isso devem obrigatoriamente entreter-se de forma diferente. Pretendemos também criar em todos os edifícios comerciais e públicos zonas neutras de cuidados para crianças, nomeadamente fraldários, por forma a eliminar por completo os fraldários nas casas de banho femininas, para que ambos os progenitores possam ter a possibilidade de tomar conta, de aceder aos cuidados das crianças. Por fim, não obstante a lei atualmente já proibir a discriminação salarial e de haver uma autoridade que fiscalize esta situação, a verdade é que este mecanismo não tem sido suficiente para fazer cumprir a lei e, por isso, propomos um reforço da fiscalização através de auditorias externas focalizadas na igualdade salarial, bem como a criação de um mecanismo de penalização que consistiria num rótulo da desigualdade aplicado às empresas onde se faz sentir a discriminação por género, apesar de não haver qualquer razão para esta existir, o que naturalmente traria prejuízos para estas entidades empregadoras. Obrigada, com licença.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra para apresentar o projeto de recomendação pelo Distrito, pelo Círculo Eleitoral de Braga, o Sr. Deputado Álvaro Caridade.
Bom dia a todos, caros deputados. Gostaria de saudar a mesa e todos os presentes. Eu sou porta-voz do Círculo Eleitoral de Braga. Relativamente às nossas medidas, creio que, ao longo da minha leitura aqui no deste livro, pude verificar que vários círculos têm medidas similares e creio que será possível, todos em conjunto, conseguirmos decidir algo em harmonia. Passo então à apresentação das nossas medidas. Relativamente à primeira, defendemos a igualdade salarial entre homens e mulheres, ou seja, para o mesmo trabalho ou tarefa, as pessoas devem ser pagas de igual modo. Paralelamente, defendemos a penalização e denúncia pública das empresas não cumpridoras. Relativamente à segunda medida, tivemos em conta a legislação em vigor que garante que nos órgãos de administração e fiscalização das empresas públicas é necessário haver um terço de pessoas do género menos representado. Consideramos isso não suficiente e gostaríamos de alargar a lei das cotas para 50%. Quanto à terceira, esta tem como base a criação de um projeto para ser abordado nas aulas. Projeto tal que os pais teriam a oportunidade de participar e teria como objetivo incitar desde cedo a ideia de igualdade de género nas crianças. Muito obrigado.
Para apresentar o projeto de recomendação, tem a palavra, pelo Círculo Eleitoral da Europa, o Sr. Deputado Luís Sousa.
Boa tarde a todos. Eu que venho aqui para mudar algumas coisas e vamos começar. A minha primeira é a aprovação de uma lei que obriga as empresas com mais de 25 trabalhadores a divulgar o prazo máximo de um ano num site interessencial. A diferença salarial entre homens e mulheres da sua empresa, incluindo os prémios de incentivo individual em apresentar um plano de ação para irem reproduzindo progressivamente essa diferença num prazo máximo de 3 anos. As empresas que compram estes pressupostos usufruirão de benefícios e incentivos fiscais. O meu segundo ponto é a aprovação de uma campanha publicitária de um âmbito nacional, tendo como objetivo a divulgação da importância das questões relacionadas com a igualdade de género, designadamente a incentivar as mulheres a se queixarem às entidades oficiais pelo facto de ganhar a menos que os homens na mesma função. E é o meu último ponto, a alteração de legalização em vigor, no sentido de determinar que no decorrer de uma investigação por denúncia de violência doméstica, o suposto agressor seja preventivamente retirado da casa de habitação permanente ou agregado familiar, passando a resistir em centros de acolhimento criados para o efeito, onde receberá formação adequada no âmbito da igualdade de género. Acompanhamento psicológico, esta retirada de casa do agregado familiar, manter-se até a decisão final do processo. E a todos, obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de recomendação à Assembleia da República pelo Círculo de Faro, tem a palavra a Sra. Deputada Natasha Fernandes.
Muito boa tarde, sou a Natasha Fernandes, representante do Círculo de Faro. As nossas leis baseiam-se principalmente num reforço de fiscalização, na educação e na mudança de mentalidades do nosso país e na promoção e, outra vez, sensibilização da nossa sociedade. Aquilo que nós verificámos é que, como já disseram no Círculo de Braga, que muitas das leis são bastante parecidas. E nós pensamos que o problema em Portugal não será a nossa legislação, porque a nossa legislação até está bastante completa. Se calhar não está a ser corretamente aplicada. Daí as nossas medidas de reforçar esta sensibilização e esta fiscalização. Na nossa primeira medida, queremos um reforço da promoção para a sensibilização da violência doméstica contra os homens, pois desde 1975 até ao período atual, esta tem vindo a aumentar desde um valor de 1,8% até chegar aos 20% em 2015. A nossa segunda medida consiste na criação de projetos-piloto em escolas e sessões de sensibilização desde o primeiro ciclo, porque é nesta fase que eles estão na fase de osmólise e que absorvem informação muito mais rápido. E sobre este tema da atualidade, que é a desigualdade de género. A terceira, o aprofundamento da fiscalização a nível da igualdade salarial por cargo, pois apesar disto já ser realizado pela autoridade de trabalho, não está a ser suficiente, pois as queixas demoram bastante tempo a ser levadas a processo. Esta deve ser feita por cargo, género, produtividade, mediante a existência da tabela salarial, de modo a cumprir com que a lei aborde a igualdade salarial, com punição àqueles que não respeitarem esta lei com tolerável justificação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de recomendação pelo Círculo Porto Alegre, tem a palavra o seu deputado João Caldeira.
Muito obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar toda a estrutura da Assembleia da República Portuguesa que hoje e amanhã nos recebe, toda a equipa do Parlamento dos Jovens e os demais que nos acompanham via RTV. Cumprimento também todos os elementos da mesa, professores coordenadores, senhoras e senhores deputados. O meu nome é João Diogo Caldeira e represento o Círculo Eleitoral de Porto Alegre nesta sessão nacional. Não poderia começar a minha intervenção sem felicitar todos que participam neste projeto. Os presentes, pelo enorme mérito que possuem ao estar nesta sessão nacional, na representação de colegas que vos escolheram, e os restantes envolvidos para contribuírem para o desenvolvimento das medidas que hoje debatemos e para que todos nós desempenhemos, consequentemente, um bom trabalho. Este ano, o tema em análise no âmbito do Parlamento dos Jovens foi a igualdade de género, um grave problema que nos deve preocupar particularmente, pois todos temos uma palavra a dizer, todos temos uma atitude a tomar. Como primeira medida, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre apresenta a bonificação de empresas ou outras entidades onde se verifique que 33% dos funcionários são mulheres ou haja igualdade salarial entre géneros. Caso não se verifique igualdade nas oportunidades de trabalho entre géneros, é necessário punir quem, infelizmente, ainda não adota estas práticas. Como segunda medida, propomos a abordagem de temas relacionados com a igualdade de género no contexto escolar, incutindo valores desde cedo que não há vantagem em ser homem, não há vantagem em ser mulher, há sim realmente vantagem em ser melhor. É no seguimento desta nossa segunda medida que surge a terceira medida proposta, em que a educação terá certamente um impacto positivo na igual tomada de decisões e liderança entre géneros. Todas estas medidas que propomos refletem a nossa preocupação e plena convicção de que é possível e urgente banirmos as desigualdades entre géneros na sociedade. Não é aceitável que, em pleno século XXI, continuemos com a mentalidade retrógrada. É absolutamente incompreensível, num país desenvolvido como Portugal, verificar tão elevados níveis de desigualdade de género. Portugal é o 8º país com maior índice de desigualdade de género, de acordo com o EJ, Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Investir em medidas e práticas hoje que incentivem e promovam a igualdade de género é assegurar o futuro de um mundo mais justo, equilibrado, mais próspero e desenvolvido. É imperativo agirmos por um país mais justo, por um Portugal mais igual. Obrigado a todos e bom trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode desligar-se, por favor. Obrigada. Passamos agora ao debate na generalidade. A minha proposta para o debate na generalidade, uma vez que, como vocês sabem, esta fase permite-nos esclarecer melhor o conteúdo das vossas propostas, de uma forma global ou de uma forma mais específica. Nesta fase, vocês podem inscrever-se. A minha proposta era que estes pedidos de esclarecimento se efetuassem novamente por ordem alfabética. Eu percorro cada círculo eleitoral e vocês dizem-me se se pretendem inscrever ou não. Nessa inscrição, vocês depois dir-me-ão a quem se estão a dirigir, a que círculo pretendem, a quem é dirigido o vosso pedido de esclarecimento, para que depois quem for responder à vossa questão saiba exatamente que lhe é dirigida a dúvida que vocês têm relativamente ao pedido de esclarecimento. Portanto, vocês ainda têm todos bastante tempo de debate. Como sabem, tinham quem tem proposta tinha 8 minutos, não gastou nem de longe nem de perto na apresentação esses 8 minutos. E quem não tinha a proposta de recomendação tinha 5 minutos para debate, que tem necessariamente ainda esses 5 minutos. Portanto, eu vou fazer então a ronda novamente por ordem alfabética, a primeira ronda, digamos assim, e vocês dizem-me se pretendem e dizem-me ainda quem é que irá intervir. Eu questiono então o círculo pelos Açores, se alguém quer intervir já agora nesta primeira fase ou se posso passar ao círculo seguinte. E é a senhora deputada Frederica Pacheco que vai fazer uma intervenção, um pedido de esclarecimento. Então, para uma intervenção, a senhora deputada Frederica Pacheco dos Açores.
Dirijo-me a Porto Alegre, ao distrito de Porto Alegre. A vossa primeira proposta consiste em bonificar as empresas e outras entidades que cumpram uma regra de paridade, 33%, ou pratiquem a igualdade salarial entre géneros. Quero-me referir a esta parte. É assim. Na minha opinião, não devemos atribuir um bónus às empresas, uma ação que deve ser o dever delas perante a lei. Porque é assim. O dever de uma pessoa é cumprir aquilo que lhe é transmitido. Ou seja, segundo, por exemplo, neste caso, a lei. E nós, ao estarmos a beneficiar, é como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que o Estado, em certas funções, atribui um dia de folga ao funcionário se cumprir o seu horário de trabalho. Isto não está certo, porque o dever do trabalhador é cumprir o seu horário de trabalho já desde o início. Ele não precisa de ser bonificado para poder cumprir o seu dever. É para isso que ele está lá. É para cumprir aquilo que lhe é pedido desde o início. E eu penso que não devemos bonificar, mas sim penalizar para que possamos, de certa forma, fazer com que o dever passe a ser, quer dizer, o que não é dever passe a tornar-se num. É isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Círculo de Braga. Sim, sim, dentro do tempo. Diga-me só, quem é que vai intervir? Fala o Sr. Deputado Álvaro Caridade. Então eu passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Caridade, por Braga.
Muito bem. Gostaria só de pedir um esclarecimento relativo à vossa primeira medida. Será que seria suficiente para o término dos estereótipos relativos aos diferentes interesses entre rapazes e raparigas, como vocês defenderam, julgo que... deixar de classificar relativamente ao género, mas só às faixas etárias e respectivos interesses. Não acham que isso não será suficiente para alterar? Acham que isso será suficiente para alterar o pensamento da população? Era só isso que eu queria questionar. Obrigado.
Diga-me só o nome da deputada que vai intervir, por favor.
Beatriz Silva.
Beatriz Silva, por Braga ainda.
A minha pergunta também era dirigida à Escola dos Açores em relação à sua quarta medida, que fala numa fiscalização e penalização às empresas que não promovam a igualdade de género. Através de que é que vocês querem implementar a fiscalização e a penalização? De fundar um grupo, uma empresa? Obrigada.
Permita-me só que chame a atenção a cada círculo para ir anotando as questões que lhe são direcionadas, depois numa segunda ronda tenho a oportunidade de responder. Não sei se Braga tem ainda mais alguma questão? Não? Os deputados pelo Círculo da Europa têm alguma questão neste momento para colocar? Não? Deputados por Faro, alguma questão nesta primeira ronda? Passo a palavra então à deputada Natasha Fernandes.
Sim, temos uma questão, digamos, que gostávamos de debater, a primeira lei dos Açores. A seguir gostaria que vocês desenvolvessem esta lei um bocadinho mais, porque em que tipos de empresas é que estamos a falar, se são empresas de brinquedos realmente ou se são supermercados, porque nós próprios tivemos esta dúvida, que tivemos o interesse de ir investigar e fomos a vários supermercados e os brinquedos não eram separados por género. É verdade, havia uma secção rosa e havia uma secção azul. Isto não significa que estejam separados por género. Não dizia lá que era para rapariga direcionada para um rapaz e muitos dos brinquedos tinham a cara de uma rapariga e a cara de um rapaz representados, se fosse um carrinho, fosse uma boneca. Ou seja, e também fomos a sites de várias empresas internacionais e nacionais de brinquedos e não encontramos qualquer distinção. Por isso, gostaríamos que desenvolvessem. Obrigada.
Senhores deputados de Círculo Leiria, tem alguma questão nesta ronda? Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Ribeiro.
Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os que estão aqui presentes e queria perguntar ao Círculo da Europa qual o critério para a aplicação do plano de ação que é proposto na sua primeira proposta. Ou seja, quanto é que será o valor ao qual esta medida prevê que seja considerada uma discrepância salarial? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputados eleitos pelo Círculo do Porto. Sr. Deputado André Calix. Tem a palavra.
Bem, antes de mais nada, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Queria saudar a mesa, a senhora deputada, e tenho duas questões. Primeiro de tudo, é para o projeto de recomendação de Porto Alegre. Eu queria perguntar uma coisa a toda a gente aqui presente. Eu sou beneficiado quando passo numa passadeira? Não sou. Então, porquê beneficiar alguém por cumprir uma lei? Enquanto isso é a nossa, digamos, o nosso dever, quanto cidadãos portugueses. isso é um dever nosso para garantir, digamos, Portugal, certo? Para garantirmos o que somos e respeitarmos as leis. A segunda questão é para o projeto de recomendação do Círculo da Europa. Está aqui. Okay. Alteração da legislação em vigor no sentido de terminar que decorrer uma investigação por denúncia de violência doméstica. Bem, isto aqui não tem nada a ver com igualdade de género. Porquê? Porque é violência doméstica. Tudo bem que tem a ver com violência na família, tem a ver com violência em casa, mas isto aqui já acontece. Isto aqui já está a ser, digamos, usado em Portugal. Já toda a gente tem apoio. Agora, o grande problema é as pessoas conseguirem, digamos, aceitar que querem, que precisam de apoio, que precisam de ajuda, entendem? E isso aí só depende das pessoas, da forma de pensar. Bem, obrigado.
Círculo de Porto Alegre. Peço só quem é que vai intervir.
João Mourão. Gostaríamos de...
João Mourão?
Sim. Gostaríamos de questionar o Círculo Eleitoral dos Açores e gostaríamos de expor aos senhores deputados que representam esse mesmo círculo que, na nossa opinião, a medida que propõe não contribuiria para o combate às desigualdades entre géneros, uma vez que no que concerne a esta medida já atualmente não existe nas lojas a que se referem as secções por género, mas sim por tipologia e faixa etária. Mediante esta constatação, como é que justificam a medida que propõem?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputados eleitos pelo Círculo de Viseu. Os colegas podem chegar o microfone, por favor. É Maria Carolina ou Inês Ferreira? Passo então a palavra à Maria Carolina.
Antes de mais, boa tarde a todos aqui presentes e saúdo os elementos da mesa e todos os senhores e senhoras deputadas. A nossa pergunta é direcionada ao Círculo dos Açores, respectivamente à segunda medida. Nós achamos que o aumento de fraudários não vai de acordo com o tema, apesar de ser importante. Óbvio que deveria ser algo a ser aplicado, mas eu acho que não deveria estar incluído numa medida para esta sessão e deviam pôr algo mais importante. Por isso eu gostava que me explicassem melhor o conceito desta medida. Obrigada.
Muito obrigada. Terminada que está esta primeira ronda, vamos dar início então a uma segunda ronda de questões e novamente passamos questões e respostas, naturalmente, agradeço. Passamos novamente então por ordem alfabética, porque nos facilita muito esta situação, e passo então a palavra novamente ao Círculo Eleitoral dos Açores e peço que me indiquem quem é que passa a palavra. Caroline Pimentel, tem a palavra.
Excelentíssima mesa, senhoras e senhores deputados. Quanto à pergunta dos nossos colegas de Braga e também de Faro, é assim, claramente esta medida não será suficiente para mudar a mentalidade das pessoas, mas se refletirmos um bocadinho, pode até mudar a mentalidade das crianças. E se bem vos lembro, as crianças são o nosso futuro. Através das crianças nós podemos, portanto, avançar de certa forma neste tema, porque as crianças são educadas pelos pais, são influenciadas e achamos que através desta medida conseguimos marcar um pouco pela diferença. Quanto aos fraudários, achamos que é uma proposta ligada ao tema, porque... Como todos sabem, a maioria dos fraudados encontram-se nas casas de banho femininas. E a mãe deve estar presente no filho. E porquê é que o pai também não há de participar na vida do seu filho? Porquê é que o pai não há de estar presente neste tipo de situações? Obrigada, com licença. Ah, peço desculpa. E quanto a Faro sobre os supermercados e lojas de brinquedos? Seria nos dois que iria-se exercer esta medida. Com licença.
Muito obrigada. Braga, deputados eleitos por Braga, passo a palavra. Sr. Deputado Álvaro Caridade.
Visto que ainda não nos foram colocadas quaisquer questões, gostaria só de reforçar aqui a resposta dos nossos colegas dos Açores. Acho que a pergunta não foi, se calhar, não foi tão correta quanto isso, porque os deputados dos Açores têm a razão, que é importante termos fraldários nas casas de banho masculinas, porque estaríamos a colocar a mulher numa situação em que, pronto, assumíamos que ela foi, pronto, ela tem a obrigação de cuidar da criança, enquanto que o homem não. É essa a minha opinião. Acho que é importantíssimo o fraldário nos WC masculinos. Importantíssimo. Obrigado.
Senhores deputados eleitos por Braga, de Liana Martins. Oh, por Braga, peço desculpa. Senhores deputados eleitos pela Europa, de Liana Martins, certo?
Olá, deputados. Sobre a primeira pergunta que foi-nos questionada, aprovação de uma lei que obriga as empresas com mais de 25 trabalhadores a divulgar. Prontos, isto é porque há muitas empresas que só... Porque há muitas empresas no mundo que, em Portugal, que só porque o género dessa pessoa, eles pagam-lhe diferente, ou mais ou menos. E nós queremos mudar isso, por isso, se não pagarem o mesmo a uma mulher e a um homem no mesmo estado de vida e no mesmo nível de trabalho, eles vão ter que prestar de declarações. E para a nossa segunda pergunta, sobre a nossa segunda pergunta também, por acaso, nós temos que ajudar mulheres a serem mais fortes mentalmente e queixarem-se à polícia, porque muitas vezes estas mulheres ficam sozinhas e não têm ninguém para as ajudar na vida. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputados eleitos por Faro. Natasha Fernandes tem a palavra.
Sim, só uma questão. Podemos dirigir-nos a mais do que uma escola?
Sim. Durante a vossa intervenção podem fazer pedidos de esclarecimento a mais do que uma escola, naturalmente.
Ok, obrigada. Gostaríamos de nos dirigir aos Açores e agradecer pelo vosso esclarecimento, que era exatamente isso que nós procurávamos. Nós acreditamos que as crianças são a base da nossa sociedade e que é desde pequeno que se mudam as mentalidades e que pode mudar as mentalidades em Portugal. É através das pequenas coisas que se muda o mundo. E que é por isso que a segunda lei também vai de encontro a isso. A nossa segunda intervenção vai para a Europa. Acreditamos que não será através de bonificar as empresas na igualdade salarial, mas concordamos com esta lei, desde que esta seja alterada para isenções fiscais, porque isto já acontece em Portugal, mas apenas com empresas com mais de 100 trabalhadores, e se esta lei for alargada para pequenas empresas, que é o que existe em maior número em Portugal, em empresas com de 25 a 100 trabalhadores, concordaríamos plenamente com esta lei.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputados eleitos por Leiria, tem algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção? Não neste momento. Deputados eleitos pelo Porto, senhor deputado André, tem a palavra.
Bem, queria falar sobre os fraldários. Eu vivo em Vila Nova de Gaia e, antes de mais nada, já existem fraldários que são tanto, né, são no meio das duas casas de banho, do masculino e do feminino. Portanto, eu acho que isso não vai ser um problema já hoje em dia, porque quando nos estabelecimentos comerciais, centros comerciais, acho que quando são construídos já têm essa finalidade de tanto servir para o homem como para a mulher, mudar o bebê. Queria esclarecer isso sobre os deputados do Círculo dos Açores. Vou passar a palavra à minha colega deputada.
Quem passa a palavra sou eu, senhor deputado. A sua colega Pinto tem a palavra, senhora deputada.
Tínhamos outra pergunta para o Círculo de Porto Alegre e gostaríamos de saber que pretendem que haja uma tomada de decisões e liderança na família através da legislação aplicada. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputados eleitos por Porto Alegre. Senhor deputado João Caldeira. Tem a palavra.
Muito obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Respondendo à questão colocada pelo Círculo Eleitoral dos Açores e pelo Círculo Eleitoral do Porto, nós consideramos relevante bonificar as empresas ou outras entidades onde se verifique que 33% dos funcionários são mulheres ou haja igualdade salarial entre géneros, pois acreditamos que uma abordagem positiva será motivadora de boas práticas. Esta medida, porém, não deixa de lado a estratégia punitiva, embora não lhe dê a maior relevância. Neste contexto, propõe-se que empresas e outras entidades não desenvolvam práticas de igualdade de género, que não desenvolvam práticas de igualdade de género, sejam privadas de aceder a apoios estatais ou outros. A máxima de que trabalho igual, salário igual, tem que deixar definitivamente o caráter de desidrato para se assumir como uma realidade concreta. Passo a ler uma teoria de Tyler. Frederick Tyler é considerado o pai da administração científica e diz que, se bonificassem os trabalhadores que cumprem os objetivos de promoção em vez de punirem aqueles que não cumpriam, tinha melhores resultados de produção. Então, Tyler chegou à conclusão que a bonificação muda comportamentos, enquanto a punição condiciona comportamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os deputados eleitos pelo Círculo Viseu. Maria Carolina Dias, novamente, Sra. Deputada.
Boa tarde mais uma vez. Eu só queria esclarecer que a nossa intervenção acho que entenderam mal a nossa intervenção. Nós concordamos perfeitamente com o início da segunda medida dos Açores sobre a criação de zonas neutras, apesar do nosso distrito também já existir uma zona neutra, como o deputado do Porto, se não me engano, já tinha referido. Nós só não achamos que a parte sobre o número de aumento de zonas de fraldários seja algo importante sobre este tema. Obrigada.
Senhores deputados, passamos agora para uma terceira ronda, com ainda algum tempo disponível para pedidos de esclarecimento ou intervenções. Deixo ao vosso critério. Deputados dos Açores, para intervir, a senhora deputada. Senhora deputada Madalena Ourique, tem a palavra.
Caríssima mesa e caríssimos deputados, e em resposta aos deputados do Porto, eu quero primeiro referir que o facto de haver vários distritos envolvidos na ideia do Parlamento Jovem é muito interessante, porque assim conhecemos várias realidades. E nós conhecemos que já existe uma igualdade nos salários, ou seja, já há zonas neutras. Mas, por exemplo, de onde eu venho, isso é extremamente raro acontecer, e gosto de ouvir as outras realidades. E porque há em algumas e em outras não, e isto também vai para a nossa primeira medida sobre os brinquedos, existe em alguns casos e em outros não. E assim eu justifico a criação de uma lei para que tudo seja mais regular e tudo seja mais igualitário no nosso país. Assim vai formar, obviamente, uma outra sociedade mais igualitária. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Deputados eleitos por Braga. Para a palavra, senhora deputada.
Beatriz Silva.
Senhora deputada.
A minha pergunta era direcionada ao Círculo de Faro. Eu gostaria de saber como é que estão a pensar punir aqueles que não respeitam a lei. Obrigada.
Senhora deputada, ainda por Braga.
Beatriz Pereira.
Tem a palavra, senhora deputada.
Desde já, boa tarde. A minha questão é para o Círculo de Porto Alegre. Na primeira medida, vocês falam em bonificar as empresas com 33% de mulheres e, na minha opinião, deveriam ser empresas com o género com menos presença. Ou seja, empresas, por exemplo, produção de têxtil, no caso, confecção, têm muito mais mulheres que homens e aí a desigualdade é para os homens e não para as mulheres. É só. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputados eleitos pela Europa, tem a palavra a senhora deputada Liliana Martins.
Olá,
Olá, senhores deputados. Eu gostava de falar com os Açores. Sombra, eu concordo com o que vocês estão a dizer, Sombra, mudar, não dar a responsabilidade das mulheres, mas não deviam ter usado esse exemplo, deviam ter usado mais exemplos diferentes. Por exemplo, há muitas partes no mundo que, quando alguma coisa acontece às crianças, culpam sempre as mães e serem responsáveis, e podem dirigir-se também aos pais muitas vezes, e muitas vezes as mulheres também são mais maltratadas por causa disso, e muitas vezes também as pessoas não culpam sempre elas. Por isso acho que devíamos mudar um bocadinho a estrutura do vosso texto. Obrigada.
Deputados eleitos por Faro, a senhora deputada Natasha Fernandes.
Em resposta ao Círculo de Braga, em relação à nossa terceira medida, a punição àqueles que não respeitassem esta lei seria de pagamento de indemnizações, que apesar de já ser feito, o processo demora anos e muitas das vezes a pessoa que sofre deste tipo de desigualdade salarial é despedida na maior parte dos casos. Por isso, através de pagamento de indemnizações, através de um aumento dos impostos na empresa, e é isso. Obrigada.
Muito obrigada. Senhores deputados eleitos por Leiria. Senhora deputada Maria Inês Santos, tem a palavra.
Nós gostávamos de dirigir a Braga em relação à sua segunda medida, porque mesmo que compreendamos o vosso intuito com esta medida, consideramos que 50% seja uma percentagem muito elevada e que, de certa forma, acaba por tirar um pouco o mérito nas capacidades pessoais do trabalhador, dando mais importância ao seu género. Nós devemos promover as pessoas com melhores capacidades e não simplesmente 50 homens, 50% de mulheres.
Muito obrigada. Senhores deputados eleitos pelo Porto, senhor deputado André Cálix, tem a palavra.
Falando outra vez sobre beneficiar empresas, beneficiar pessoas que cumprem as leis, novamente, não é legítimo, pelo menos na minha opinião, porque é um direito de todos. Ninguém aqui deve ser beneficiado por cumprir algo, mas sim penalizado se não o cumprir. E novamente, volto a reforçar para o Círculo de Porto Alegre que isso não é uma medida coerente, não é uma medida que seja aplicável, porque isto aqui não é uma empresa, Portugal não é uma empresa, Portugal não é algo que serve para ganhar dinheiro, não é algo que estão a perceber. É um país onde tem pessoas, onde tem crianças, onde tem pessoas do sexo masculino, sexo feminino, e acho que todos têm o direito e ninguém tem que ser beneficiado por cumprir algo que tem que cumprir, que é a obrigação de todos, que é a lei. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputados eleitos por Porto Alegre, Sr. Deputado João Caldeira, tem a palavra.
A nossa medida, em resposta ao Círculo Eleitoral do Porto, só se aplica a cargos de topo intermédios, visto que há vários estudos que indicam que a desigualdade de Porto, Braga, é Braga. A nossa medida só se aplica a cargos de topo intermédios, visto que há vários estudos que indicam que a desigualdade de géneros ocorre principalmente em cargos de topo intermédios. Respondendo ao Círculo Eleitoral do Porto, não poderia mais discordar da sua ideia, Sr. Deputado. Na nossa medida, propomos que, através de ações de sensibilização, haja respeito pela igualdade de género na tomada de decisões e liderança. A legislação aplicável só diz respeito à desigualdade de oportunidades existentes entre géneros nos cargos de topo e intermédios. Passo a ler mais uma vez a teoria de Tyler. Tyler foi considerado o pai da administração científica e diz que se bonificasse os trabalhadores que cumprissem os objetivos de produção, em vez de punirem aqueles que não cumpriam, tinham melhores resultados de produção. Então, chegamos à conclusão que a bonificação muda comportamentos enquanto a punição condiciona comportamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputados eleitos por Viseu, não tem qualquer questão? Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda temos tempos para os senhores deputados intervirem. Senhores deputados eleitos pelos Açores. Senhora deputada Frederica Pacheco, tem a palavra.
Dirijo a minha palavra a Braga. Quanto à vossa segunda proposta, eu quero só referir de que vocês querem aumentar nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas públicas a percentagem de mulheres para 50%. Isto é assim, cotas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tem como lado negativo o facto das mulheres, e não só, discordarem plenamente das cotas. Porque, é assim, estas mulheres estão a ser postas nestes cargos não pela sua competência, mas sim só por ser necessário. E por isso muitas discordam, ou seja, tem este seu lado negativo. Tem como lado positivo o facto de, ao fim de algum tempo a desempenhar estas funções de topo, as mulheres poderem demonstrar o seu valor. E sim, pronto, este é o seu lado positivo. Mas é assim, eu penso que mais valia terem pensado em propostas que possam realmente fazer diferença, propostas que já não estejam postas em prática, porque sim, as cotas já estão postas em prática. E eu penso que propostas inovadoras, propostas sem ser as cotas, propostas que em princípio não têm o seu lado negativo, penso que estas sim poderão fazer realmente a diferença. Com licença.
Sr. Deputado Ivo Moreno tem 1 minuto e meio ainda.
A nossa pergunta é referida a Braga. Relativamente à vossa primeira medida, como pretendem efetuar essa igualdade, visto que muitas empresas, em sentido de defesa, vão referir, e passo a citar um deles, o salário aumentado consoante o número de anos de serviço. Obrigado.
Ainda dentro do tempo, Sra. Deputada Caroline Pimentel.
Excelentíssima Presidente de Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, a minha resposta dirige-se à Europa. Tenho conhecimento que há várias partes, temos conhecimento, que há várias partes no mundo em que há inúmeros exemplos, como a Senhora Deputada referiu, mas relembro que estamos a discutir um tema que, pelo menos por agora, está a ser debatido a nível nacional e que, felizmente, esses exemplos ainda não são muito abundantes em Portugal. Obrigada.
Senhores Deputados eleitos por Braga, algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção? O Sr. Deputado Álvaro Caridade, tem a palavra.
Respondendo aos meus colegas do Distrito de Leiria e aos meus colegas do Distrito dos Açores, não posso deixar de dizer que concordo. Concordo se nós estivéssemos num país respeitador da igualdade de géneros. Como estamos em Portugal, consideramos que este número é um número intermédio, não é? 50%, e que é necessário devido à mentalidade portuguesa. Agora, respondendo ao meu colega dos Açores, que inferiu relativamente à primeira medida, gostaria de dizer que faríamos este controle sobre a igualdade salarial através da denúncia pública. Ou seja, se soubéssemos que uma empresa não era cumpridora deste requisito, utilizaríamos os mídias para publicitar que ela realmente não cumpre, o que, teoricamente, levaria a uma quebra nos lucros, devido à falta. Pronto, as pessoas deixavam, se calhar, teriam em menor consideração a tal empresa. Não sei se recordam, mas recentemente aconteceu isto relativamente à Samsung, que estava a promover o trabalho infantil e que isto foi exposto nas mídias e que elas tiveram que corrigir rapidamente. Portanto, pensamos que é uma... Ok. As minhas colegas acabaram de me lembrar que também o nosso círculo defendia a criação de empresas de controlo. Penso que já há um bocado falaram nisso, não tenho a certeza. E estas empresas de controlo fariam exatamente isto. Iriam investigar as empresas para ver se elas eram cumpridoras ou não, para depois avançar com a tal denúncia pública. Muito obrigado.
Senhores deputados eleitos pela Europa, de Liana Martins, tem a palavra.
Açores, acho que vocês não compreenderam muito bem a minha proposta, pode-se dizer. Eu sei que já se estão a meter isso em prática, mas aqui em Portugal, que nós estamos a falar, eu acho que nunca se vê isso muitas vezes. Muitos sítios do mundo tu vais e só tem na casa bem das mulheres. Por isso, eu acho que vocês deviam continuar a mudar. Eu continuo a ser isso. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Deputados eleitos por Faro, Sra. Natasha. Sr. Deputado João Teixeira.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou o João Teixeira e vou abordar Braga.
Concordando com os Açores e Leiria, eu acho a vossa medida extremamente incongruente, pois acima de homens e mulheres estão pessoas capazes, pessoas competentes, e é aí que nos temos de concentrar, é no mérito e não no género. Obrigado.
Senhores deputados eleitos por Leiria? Não, nenhuma questão. Senhores deputados eleitos pelo Porto? Senhor deputado André Calix, sem a palavra.
Queria falar outra vez sobre beneficiar e a teoria que o meu amigo diz existir e que eu não duvido, mas é apenas uma teoria. Eu queria lembrar uma coisa. Nós estamos a viver em Portugal e, como todos sabem, como toda a gente tem a noção aqui, estamos a viver um período em que temos dificuldades financeiras. Um período em que precisamos de poupar, um período em que precisamos de ter olhos quanto ao dinheiro, quanto às nossas economias. E eu queria perguntar uma coisa. E se um terço da população cumprisse a lei, como é que seria? Quando é que vocês iriam buscar o dinheiro, ou então as empresas, para pagar essas pessoas que cumprem a lei? Para beneficiar, como o meu colega diz. Acho que isto, novamente, como eu costumo dizer, não é coerente, não é algo que possa ser aplicável. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados eleitos por Porto Alegre, Sr. Deputado João Caldeira tem a palavra.
Muito obrigado pela palavra, Sra. Presidente. O Círculo Eleitoral de Porto Alegre gostaria de dizer que está plenamente de acordo com a primeira medida proposta por Braga. Contudo, apresentamos-nos desde já absolutamente contra a vossa segunda medida. E pegando nas palavras da Sra. Deputada dos Açores e de Faro, estamos plenamente convictos que não há vantagem em ser homem, não há vantagem em ser mulher, há sim vantagem em ser melhor. A única forma de vingar não é pelo género, é sim por mérito. Posto isto, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre gostaria de questionar o Círculo Eleitoral de Braga sobre o contributo do estabelecimento de cotas iguais entre géneros para combater as desigualdades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, senhoras deputadas eleitas por Viseu, não tem nenhuma questão? Faço novamente outra ronda, mas lembro aos senhores e senhores deputados eleitos pelos Açores que têm apenas 28 segundos. Não vão fazer nenhuma intervenção? Muito bem. Senhores deputados eleitos por Braga, têm ainda 3 minutos. Quem é que vai usar da palavra?
Beatriz Pereira.
Senhora deputada Beatriz Pereira, tem a palavra.
Eu queria responder de novo sobre a nossa segunda medida, a Faro e a Porto Alegre. E cito uma frase que o meu colega do Círculo de Faro, que disse: capacidades que devemos contratar por capacidades e não por género. É sim, é por contratarmos por capacidades e não por género, segundo a maioria das empresas, que Portugal é um país desenvolvido e há desigualdade de géneros. Obrigada.
Senhores deputados eleitos pela Europa, têm também ainda 3 minutos que podem usar, se entenderem. Não? Senhores deputados eleitos por Faro? Não. Senhores deputados eleitos por Leiria? Porto? Senhor deputado André Calix, tem a palavra.
Queria falar sobre a segunda medida do Círculo de Braga e queria defender isto porque há aqui pessoas que não sabem ler. Pois, continuando. Está aqui a dizer deverá ser de 50%. Os números são muito exatos, mas deverá ser. Elas não estão a dizer que tem que ser. Entendem? Estão a dizer que pode ser, digamos, é uma probabilidade de promover a igualdade. Claro que eu também não concordo completamente com a vossa medida. Mas que as pessoas estão a ler mal, estão. Porque não é bem isso que está aí escrito. Está a dizer, deverá ser. Não é tem que ser. É uma coisa que pode acontecer e que é bom. É um bom sinal. Porquê? Porque há 50% de homens e 50% de mulheres. Isso aí, digamos, na cabeça das pessoas, é o aumento de igualdade de género. Mas pronto. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Fica apenas com 20 segundos. Senhores deputados eleitos por Porto Alegre,
Obrigado, Sra. Presidente.
Rodrigo Bragança, certo?
Sim, obrigado, Sra.
Palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Relativamente a FAR, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre está de acordo com a primeira medida proposta, até porque propomos uma medida semelhante. No entanto, gostaríamos de questionar o Círculo Eleitoral de FAR relativamente à sua segunda medida. Até quando pretendem desenvolver este projeto? E em que molde seria desenvolvido? Muito obrigado.
Senhoras deputadas eleitas por Viseu? Não. Pronto, nós agora vamos passar a uma última ronda para terminarmos. Questiono novamente os Açores se pretendem utilizar os 28 segundos que lhes restam nesta última ronda. Senhores deputados, para terminarmos. Sim, senhora deputada Frederica Pacheco. Está.
Quanto à Europa, é assim, querem criar casas para os agressores, mas é assim, o Estado está numa condição financeira que não consegue suportar a segurança social. Quanto mais estar a participar num projeto para construir casas por todo o país de acolhimento para os agressores, não para as vítimas, que caso que já existe, mas sim para os agressores, coisa que não existe e que irá aumentar o peso financeiro do Estado. Com licença.
Parabéns pelo cumprimento do tempo, senhora deputada. Senhores deputados eleitos por Braga, para uma última intervenção. Se assim entenderem, naturalmente. 3 minutos.
Eu só queria falar...
Só uma pergunta, quem é que vai intervir?
Sofia Noversa.
Senhora deputada Sofia Noversa, tem a palavra.
Eu só queria reforçar um pouco mais a nossa segunda medida. Nós não pretendemos focar-nos no género, mas desde o início dos tempos a mulher tem sempre tido um papel menos significativo nas empresas e em todos os trabalhos na sociedade. Hoje em dia também isto se vê muito nos homens em trabalhos considerados mais femininos. Por isso é que nós escolhemos 50%, porque mostra uma igualdade, é metade-metade, e é isso que nós pretendemos, não ver apenas o género, mas também mostrar a capacidade de todos de maneira igual. Obrigada.
Senhora deputada Beatriz Pereira, tem a palavra.
Eu queria me dirigir ao Círculo de Faro e era sobre a vossa primeira medida. Eu queria saber de que modo é que vocês relacionam violência doméstica com desigualdade de géneros, porque no meu ponto de vista, e é isso que eu quero que vocês me esclareçam, não tem uma ligação completamente direta. Obrigada.
Terminou o Círculo Eleitoral de Braga. Obrigada. Senhora deputada Deliana Martins, pelo Círculo Eleitoral da Europa.
Gostava de contrariar com assessores, porque afinal Portugal não tem assim tantos agressores. Isso é uma coisa boa. Segundo, gastar dinheiro para fazer o nosso país melhor é sempre uma boa gasta. É melhor gastar isso do que estar sempre a construir coisas novas em Portugal, quando Portugal já está assim tão bom. Obrigada.
Deputados eleitos por Faro, senhora deputada Natasha Fernandes, em 3 minutos ainda.
Sim, em resposta a Porto Alegre, acerca da nossa segunda medida, penso eu, que é verdade, a medida pode não estar completamente desenvolvida, mas é por isso que estamos aqui e que sabemos que existem várias leis que pretendem, na área da educação, melhorar e incentivar as crianças a aprender sobre igualdade de género e, por isso, posteriormente, na segunda fase, mais tarde, juntar esta medida com outra para a tornar melhor, pois pensamos que será importante para o futuro destas crianças. Em segundo, gostaria só de fazer uma pequena observação a Braga. Em relação à vossa segunda medida, na parte de 33%, Gostaria só de dizer que aqui falamos só de mulheres e se estamos a falar de igualdade de género, não deveríamos falar para empresas com homens. É verdade que as mulheres são menos beneficiadas no país, todos falamos disso, mas existem empresas, por exemplo, companhias de bailado, em que os homens também são prejudicados. Por isso eu penso que esta medida poderia ser alterada e faria mais sentido incluir os dois géneros. Obrigada.
Senhores deputados eleitos por Leiria. Senhores deputados eleitos pelo Porto, têm cerca de menos de 30 segundos. Obrigada. Tem a palavra...
Francisca.
Francisca Pinto.
Sim. Gostaria apenas de relembrar o Círculo de Porto Alegre que não responderam à minha questão sobre a vossa terceira medida e a questão era como é que gostaríamos de saber como é que pretendem que haja uma tomada de decisões e liderança na família através da legislação aplicada. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhores Deputados de Porto Alegre, tem a palavra o Senhor Deputado João Caldeira.
Muito obrigado pela palavra, Senhora Presidente. Em resposta ao Círculo Eleitoral do Porto, há bocado cometi um equívoco. Dirigi-me a Braga e a resposta era para vocês. Muito obrigado.
Quanto tempo resposta? Tenho um minuto e meio, Senhor Deputado.
Posso fazer outra intervenção a seguir? Não. Gostaria, como esta é a minha última intervenção, gostaria de agradecer a toda a estrutura da Assembleia da República Portuguesa e a toda a equipa envolvida no projeto Parlamento dos Jovens por permitirem que todos estejamos aqui reunidos na Casa da Democracia Portuguesa. Acabámos de assistir a um debate bastante proveitoso, que nos permitiu perceber quais os diferentes pontos de vista dos jovens, quais os nossos ideais e convicções relativamente à temática da igualdade de género. Gostaria de realçar que todas as propostas apresentadas nesta segunda comissão contribuem, de facto, para o combate às desigualdades existentes entre géneros, pelo que todas poderiam constar no projeto de recomendação final à Assembleia da República, fruto do ótimo trabalho desenvolvido pelas senhoras e senhores deputados. Não poderia terminar esta minha intervenção sem salientar o bom desempenho de quem dirige os trabalhos desta comissão e dos professores coordenadores que nos apoiaram durante este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Têm a palavra as senhoras deputadas eleitas por Viseu? Não? Terminamos assim esta parte dos trabalhos e vamos passar então à votação na generalidade dos projetos de recomendação, senhores deputados. Sim, senhor deputado.
Senhora Presidente, o meu colega não tem lugar para se sentar e é deputado efetivo, é deputado eleito. Ele assim tem que votar e assim não tem cadeira, tem um lugar.
Eu peço só se os colegas chegam um lugar para cá. Julgo que vocês estão familiarizados com esta votação, portanto, passa à fase seguinte a recomendação mais votada. Portanto, vocês podem votar em mais do que uma recomendação e à fase seguinte passa apenas aquela mais votada. Portanto, para facilitar, vamos votar também por ordem alfabética as propostas de recomendação. Portanto, damos início então à votação com o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo Eleitoral dos Açores. E eu peço-vos que mantenham o sono no ar algum tempo para podermos contar devagar e com toda a calma. Sim, sim. Não, podem achar, podem votar naqueles que acharem melhor e naqueles que entenderem. Portanto, passamos então à votação do projeto de recomendação à Assembleia da República apresentado pelo... Peço desculpa. Ah.
Gostaríamos de saber se é só o círculo que vota ou todos os elementos podem votar.
Todos os elementos têm direito a voto.
Obrigada.
Sim. Claro que sim. Mais alguma questão, senhores deputados? Portanto, vocês votam nos vossos próprios projetos, naturalmente, e votam, se quiserem, não é? E votam nos projetos que acharem que... E não têm disciplina de voto, naturalmente. Pronto. Está tudo sereno para votar? Então passamos à votação do projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo dos Açores. Quem vota a favor deste projeto de recomendação? Por favor, levantem bem o braço. Dezoito votos a favor. Passamos agora à votação. Sim, vocês, eu disse no início que apenas se vota a favor dos projetos, certo? Têm todos ideia desta situação. Projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Braga. Quem vota a favor? Quatorze votos a favor. Eu peço que logo que eu coloque a votação, votem de imediato, porque depois podemos começar a contar e ficar algum para trás. Projeto de recomendação à Assembleia da República, Círculo da Europa. Quem vota a favor? Eu peço que levantem bem o braço, por favor, porque senão não se entende se estão a votar a favor ou apenas... Dez votos a favor. Projeto de recomendação à Assembleia da República, Círculo de Faro. Vinte votos a favor. Projeto de recomendação à Assembleia da República, Círculo de Porto Alegre. Quem vota a favor? Portanto, o projeto de recomendação à Assembleia da República, que passa para debate na especialidade, é o projeto... Anunciei sete votos. Não anunciei, peço desculpa. Projeto de recomendação à Assembleia da República, Círculo de Porto Alegre, sete votos a favor. Portanto, como vocês podem ver, não houve nenhum empate. E o projeto de recomendação que passa à fase seguinte... É o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Faro, que passa para debate na especialidade. Que é já de seguida, certo? Que é que é já de seguida, e nesta fase de debate na especialidade, os trabalhos vão ser dirigidos por o meu colega José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes.
Então, nós agora vamos esquecer todos os outros projetos base e vamos nos cingir apenas no projeto que vai ser objeto de votação em sede de especialidade, que é o projeto base do Distrito de Faro, que tem 3 pontos. E para o efeito, nós temos 3 tipos de alterações que podem ser feitas neste âmbito. Ou propostas de eliminação. O formulário é o rosa, eu não sei se eles já foram distribuídos, se vão ser agora, portanto vão ser distribuídos pelos senhores deputados os formulários para as respectivas alterações, sendo que o rosa é para propostas de eliminação de algum ponto que está previsto na resolução de Faro. Pode haver uma proposta, por exemplo, para eliminar uma das 3 premissas que o projeto de Faro contém. É preciso estar identificada e depois colocarem o nome portanto, os proponentes, para depois poderem usar a palavra em sede de discussão. Propostas de alteração. É o formulário que tem o fundo azul e o que visa é modificar as expressões que estejam atualmente no texto de Faro e que os senhores deputados entendam deve ser objeto de alteração. E, por fim, temos propostas de aditamento, cujo formulário é o tem o fundo verde escuro, e que, o que pretende, no fundo, é acrescentar matérias que não estão previstas na resolução que foi aprovada há pouco, em sede de generalidade, dos Açores, e que possam ser incluídas também nesta resolução. O regulamento diz que esta resolução, qualquer uma delas que seja aprovada, tem que ter 3 pontos no mínimo e não pode ter 5, o que significa que só poderão ser aceitos em votação, elas aceitas serão todas, mas só serão consideradas apenas as mais votadas, desde que não se ultrapasse o número de 5. Ou seja, se houver 3 propostas de aditamento à proposta, ao projeto base do Faro, se forem 3 propostas de aditamento a somar às 3 daqui, dá 6. Portanto, como podem só apenas podem ser 5, significa que apenas passarão 2 das mais votadas. O que eu faria agora de seguida era, depois de estarem na posse das propostas de alteração, interrompíamos os trabalhos por 10 minutos para os senhores deputados poderem formular as propostas. As propostas regressariam depois à mesa. Estando na mesa, íamos separá-las, eliminação, modificação ou aditamento, e iríamos ter um pequeno debate para cada uma dessas propostas e depois votar, então, na parte final, o texto que ficará depois saído desta segunda comissão. Portanto, já estão a ser distribuídos os formulários para as alterações. Vamos interromper os trabalhos, são 20 para as 4, às 10 para as 4 reiniciaremos os trabalhos, período até ao qual se apresentam as propostas, depois disso já não podem entrar. Portanto, até às 10 para as 4, ou 4 menos 10, estão abertos o período para a entrega dessas propostas, está bem? Fazemos um intervalo de 10 minutos e depois retomaremos os trabalhos. Eu não sei se alguém tem dúvidas sobre esta metodologia de trabalho, pode agora questionar.